Olá, me encontro diretamente aqui numa comunidade com uma mãe. Olá, mãe, seja bem-vindo à nossa entrevista. Está a falar para o programa de Criança Esperança da Vida na comunidade da Rádio Repite 103.9 MHz.
Eu chamo-me Serafina Amaral, bom dia, representante da Mulher e Ação Social a nível do distrito.
Ok, muito obrigada. O nosso programa de hoje fala do tráfico de menores, sendo um problema que afeta principalmente as crianças, e seguindo a lógica do nosso distrito e a lógica das crianças, que elas têm o direito à informação. Mas o que tem a dizer sobre este problema, o tráfico de menores?
O que tenho a dizer é, aqui no distrito, simplesmente, ainda não temos estes casos de tráfico de menores. O que nós temos a dizer é, temos a polícia, atendimento mulher à criança, todos estão a funcionar e todos estamos atentos com os órgãos do distrito, atentos para qualquer coisa que aconteça com a criança. Mas dizendo que aqui no distrito ainda não temos nenhuma ocorrência sobre este grupo-alvo.
Ok, com a lógica do nosso distrito e do nosso país, tenho constatado alguns casos de tráfico de menores no país em geral, também a nível do nosso distrito.
É o que eu acabei de dizer. Aqui a nível do distrito ainda não temos nenhum caso deste tráfico de menor, mas a nível do país é possível, porque nós temos visto na televisão. Então, são coisas que nós temos visto e o que acontece no nosso dia a dia.
Ok, mas sendo uma educadora, conselheira dos seus filhos, não só, mas também de crianças de várias comunidades provenientes de diferentes locais do nosso país. E qual é a mensagem, o que deixa para as crianças e para os pais encarregados de educação sobre este problema, o tráfico de menores?
Nós, quando vamos à comunidade, nós trabalhamos com pais encarregados da educação destas crianças. Então, o que nós fazemos lá junto à população é, a informação que nós damos é, todo pai deve ter cuidado com suas crianças, fazer o acompanhamento quando vai à escola, quando volta da escola, quando vai às brincadeiras, não deixar que elas vão aos convívios noturnos ou que participem a uma ação noturna.
Ok, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e pelo tempo dispensado. Ainda me encontro aqui diretamente na comunidade a fazer algumas entrevistas com algumas crianças, pais encarregados de educação, para o nosso programa super animado da Criança Esperança da Vida na comunidade. Ok, me encontro de novo aqui com uma mãe. Olá, seja bem-vinda à nossa entrevista. Está a falar para o programa da Criança Esperança da Vida na comunidade.
Olá, bom dia. Meu nome, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de partilhar convosco no tema. E meu nome é Mansum Basílio, sou uma mãe educadora.
Ah, muito obrigada. O nosso programa de hoje fala do tráfico de menores, sendo um problema que afeta principalmente as crianças e seguindo a lógica que a criança tem direito à informação. O que tem a dizer sobre este problema, o tráfico de menores?
Entendendo e considerando, o tráfico de menores é um crime. É um crime o qual não deveria acontecer, porque a criança, quando é traficada, ela fica submissa, não goza dos seus direitos, não tem informação que deveria ter como criança. E a criança, quando fica submissa, ela faz coisas que não estão ao seu alcance e que isso não é bom para nenhuma outra criança. E que nenhum pai gostava de ter uma criança que não gozasse dos seus direitos e que não tivesse informação. E eu apelava aos senhores, traficantes, que não fizessem isso a nenhuma outra criança. Porque eles, ao fazer isso, primeiro deviam pôr-se no lugar de uma mãe, a qual é traficada a sua criança. Pensar que dor é que a mãe sente. E eu pensar na dor da mãe, eu gostava que eles também tivessem uma lógica disso.
Muito obrigada. E com a lógica do nosso distrito, inclusive do nosso país, o que tem constatado, alguns casos de tráfico de menores?
Eu já vi em televisões. Já vi nas rádios, já ouvi também nas rádios e pude acompanhar pelas televisões. Não, porque já participei, eu já vi.
Sendo uma mãe educadora, o que deixa para as crianças? Qual é a mensagem que você deixa para as crianças que participam no convívio noturno?
Eu apelava aos pais educadores que não deixassem os seus filhos.
Que não deixassem os seus filhos, por exemplo, estamos a falar de crianças que participam no convívio noturno. O que que tem a dizer sobre as crianças que participam nele e também qual é a mensagem que deixa para os pais encarregados de educação sobre as crianças que participam nesse convívio?
Eu apelava aos pais educadores que sentassem com os seus filhos e conversassem e que lhes dissesse qual é a noção de estar a participar num convívio noturno. E que lhes dessem também, e que lhes dessem a oportunidade, porque isso tem havido mais, porque os pais não têm tempo de sentar com os seus filhos. Porque se pensa que sentando com o seu filho, educar a dizer coisas boas, estará a influenciar a criança a fazer coisas que não são. Uma criança não está para participar no convívio noturno, mas sim um pai educador que gosta de ver seu filho bem, devia sentar com ele, comprar coisas que são mesmo de criança. Tem filmes, tem videogames que a criança pode jogar e divertir-se para além de ir ao convívio noturno.
Ok. E em que idade a criança deve participar nesse convívio noturno?
Convívio noturno, eu acho que a criança devia mesmo começar a ter isso quando a criança já é dona de si. Dizemos que uma criança é dona de si, talvez a partir dos 21 anos, porque a criança já não é criança, já é um jovem. Ela já pode fazer coisas, já tem noção de como é que pode ser a vida. Que ao fizer aquilo, vai te dar naquilo.
Ok. Sendo mãe educadora, qual é a mensagem que deixa para as crianças, e inclusive é para os pais encarregados de educação, sobre este problema, o tráfico de menores?
Para as crianças, eu deixo apelo às crianças que não se envolvam em situações que não se deixem levar por ofertas como tais, doces, boleias, dinheiro, porque a criança fica, o traficante quando vai ter com uma criança, ele já sabe que a criança gosta de doce, dinheiro e boleia, e que as crianças não aceitassem essas coisas, que negassem, mesmo que as crianças não tenham isso, conformar-se com o que tem.
Okay.
E para os pais, eu gostava que apelassem muito às suas crianças e que também sentassem com eles e dar as mesmas informações às quais eu já dei.
Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e pelo tempo dispensado, e tenho a continuação de um dia muitíssimo feliz.
Obrigada e bom trabalho para vocês.
Olá, me encontro de novo aqui com uma amiguinha na comunidade e seja bem-vindo à nossa entrevista. Está a falar para o programa de Criança Esperança da Vida na Comunidade da Rádio em Repeat FM Stereo 103.9 MHz. Olá, como te chamas? Em que bairro vives?
Chamo-me Manambuca, vivo no bairro da Areia.
Ok, o nosso programa de hoje fala do tráfico de menores. Quando se fala de tráfico de menores, o que é que te aparece na mente? O que tens a dizer sobre o tráfico?
O tráfico de menor, posso considerar aquelas pessoas que levam as crianças para sítios muito longe da família.
Ok. Alguma vez já aconteceu contigo? Eu conheço alguém que já sofreu.
Nunca aconteceu comigo e já ouvi falar de algumas pessoas que aconteceu uma coisa dessas.
Será que podes contar para nós um pouco sobre da maneira como tem acontecido o tráfico, do que você já viu?
Eu ouvi dizer que há uma menina, estava em casa dela, vivia com a irmã, e de repente apareceu um fulano que ela não conhecia, mas era família do cunhado, e quis abusar a ela.
Ok, amiguinha. E qual é a mensagem que você deixa para todas as crianças, inclusive para os pais encarregados de educação, sobre o tráfico de menores?
Para todas as crianças, dizer que não podem seguir qualquer pessoa que vem por aí, dizer que vai levar para passear, oferecer algumas coisas, não podem aceitar. E para os pais, que cuidem mais dos filhos, darem atenção e levarem as crianças na escola.
Não quero aproveitar e deixar beijinhos e abraços para os seus pais e amigos?
Para os meus pais, vão um abraço muito forte, e para todo o povo moçambicano.
Ok, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e pelo tempo dispensado. Me encontro de novo aqui para fazer uma entrevista com pais encarregados de educação para o nosso programa de Criança Esperança da Vida na Comunidade. E tenho a continuação de um dia muitíssimo feliz.
Olá, e sendo um programa de Criança Esperança da Vida na Comunidade, ainda com reportagem aqui na nossa comunidade, vamos tentar também dar palavra ao nosso tio pai encarregado de educação, o educador. Olá, tio, seja bem-vindo à nossa entrevista e muito obrigada por ter aceito essa oportunidade também de participar no nosso programa sobre este assunto muito importante. Por favor, diga o seu nome.
Muito obrigado. Eu sou Manuel Murricho. Na verdade, eu sou um pai encarregado da educação e, sendo que este é um programa da criança, e pronto, e obrigado pela esta oportunidade.
Ok, muito obrigada, tio. O nosso programa de hoje fala do tráfico de menores. Alguma vez já ouviu falar deste problema? Ou o que tem a dizer sobre este problema, o tráfico de menores?
Em relação ao tráfico de menores, eu acho que é um problema que afeta mais o nosso país e, na verdade, a comunidade em geral tinha que ver este problema como sendo um problema que pode dizimar mais as nossas crianças e fazer desaparecer a nossa geração vendedora, que são as crianças que nunca murcham. Por isso, é um crime.
Muito obrigada, tio. E com a lógica do nosso distrito, tem constatado alguns casos de tráfico de menores. O nosso distrito não só, mas também a nível do nosso país.
Em relação ao nosso distrito, é um pouco difícil acontecer esse caso, mas em relação ao nível do país, diria eu sim, porque afinal de contas assistimos pela televisão, não só, também nas rádios, e falam mesmo de tráfico, porque afinal de contas fui ver que me apercebi uma vez do caso da Diana. Pronto, não me apercebi bem esse assunto, mas acho que também tratava-se de tráfico de menores.
Ok, muito obrigada. E o que tem a dizer sobre as crianças? Qual é a mensagem que deixa para as crianças que participam no convívio noturno? Isto é, que vão para discotecas, que vão para sítios que não são meramente para eles.
Primeiramente, eu ia condenar os seus pais encarregados da educação que deixam estas crianças, porque estamos a ver que a criança muitas vezes fecha os olhos aos conselhos e abre mais ouvidos aos exemplos, né? Então, o que nós podemos falar em relação a essas crianças era dos pais encarregados da educação pudessem, de uma forma geral, controlar melhor essas crianças, porque afinal de contas o tráfico não começa só em casa. Na discoteca, os traficantes sabem que existem crianças que não têm dinheiro para entrar, suponhamos, nesses convívios noturnos. Então eles se aproveitam, dizendo que eu vou te pagar aqui, depois segue-me no sítio X ou Y, e naquele precioso momento podem se aproveitar. Por isso essas crianças deveriam também tomar muita atenção a este problema. Não poderiam eles deslocar e muitas vezes estarem sempre nesses convívios noturnos, porque eles ainda são crianças e não têm idade para irem nesses sítios.
Ok, também tratando-se de crianças que são levadas com seus pais de encarregados de educação a esses sítios, o que tem a dizer sobre esses pais que levam crianças menores de idade para sítios que não são principalmente para as crianças, isto é, levar crianças a discotecas? Qual é a mensagem que deixa para os pais com este tipo de pensamento?
Primeiro, os pais deveriam pensar: se eu levo uma criança na discoteca, na medida que ela está a crescer, o que é que ela vai seguir? Na verdade, vai querer aquele exemplo, né? Quando já o pai não vai para lá, a criança vai sentir necessidade também de estar lá no convívio. Então, eu aconselharia que os pais não poderiam continuar a fazer isso. Existem sítios próprios também para as crianças, né? Vamos referir aonde? Matinés. Não só poderia também levar, se são questões de prelimpimpim, as crianças, aqueles pequenos eventos que se realizam não de noite, mas sim de dia. Então esses são melhores sítios, no jardim, numa praia, se caso for uma cidade que tem praia. Se for numa cidade que não tem praia, num jardim. Então são sítios melhores para a criança conhecer mais, conquistar mais amizades, aprender mais do que levar na discoteca ou nos sítios que não é para esta criança.
Ok. Qual é a idade que o tio acha que a criança deve participar nesses sítios, nas discotecas?
Eu acho que dos seus 20, 19, 21 e lá em diante, esta é uma idade real para... Já não é criança, mas sim já é um jovem que pode ir lá também. Já sabe esta idade que a criança, ou melhor, este jovem, já sabe o que está a fazer, o que, é que vai fazer, quais são as consequências e quais são os resultados, se caso fazer um algo que não é para este jovem fazer. Então acho que essa idade dos 19, 20, 21 lá em diante pode circular na discoteca. Não estou a dizer que toda criança ou todo jovem pode ir lá, rapaz, que nem admitem com essa idade o seu filho ir nesse sítio. Então, claro que discoteca não é um sítio de convívio, mas sim é um sítio quase para, né, divertir-se, se a memória me falha. Então, há várias formas para um jovem se divertir. Porque quem vai na discoteca espera o que é beber, espera fumar, espera problemas, porque afinal de contas, nesse sítio não há respeito. Cada um exibe aquilo que tem. Todo mundo paga e ninguém pode repetir aquilo que o outro está fazendo de uma forma negativa.
Inclusive tirando palavras obscenas. Ok, qual é a mensagem que o tio deixa para os pais encarregados de educação e principalmente para a criança, que é o grupo-alvo do tráfico? O que gostaria, qual é a sua mensagem final sobre esse tipo de problema?
Para os pais encarregados de educação, primeiramente eu poderia dizer que eles devem muito tomar atenção com este problema e ver que é um caso sério e não levarmos isso como uma fantasia. Então, para as crianças, que é o grupo-alvo, e a partir de já, deveriam também tomar atenção. Se caso houver uma cara que não conhece, convidar para um sítio cujos pais não conhecem e não se aperceberam deste assunto, sinceramente não deveria seguir esta pessoa. Se caso aparecer alguém, tentar levar, porque tem um algo que ela precisa, são telefones, que hoje em dia as crianças gostam, são as aventuras que elas gostam de viver. Sinceramente, tem que ser com consentimento dos seus pais encarregados de educação. Não podem ir a nenhum sítio sem que os pais encarregados de educação conheçam esta pessoa com que ela está a sair.
Obrigada, eu muito obrigada, mas muitíssimo obrigada pelo tempo dispensado. Assim dizer que Moçambique seria mais forte, mais feliz, mais rico também, sem o tráfico de menores, sem o abuso de menores. Por isso, ajudemos uns aos outros, assim, fazendo o quê? Denunciando o tráfico e o abuso de menores. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Levelinha de Lino, a partir do bairro de Areal, na comunidade, para o programa de Crianças Esperança de Vida na Comunidade. Tchau, tchau e até a próxima.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Samam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar. Soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas, e até já dizem que as estrelas são do povo. assim contentes à voltinha da fogueira. Juntam palavras deste tempo, sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.